quantas pessoas estão. Estão... Eu gostaria de saber quem é que está. Sim. Ó, doutora Inês, eu gostava de saber quantas pessoas é que estão ligadas. A todos, já temos o quórum necessário para iniciar a nossa reunião. Vamos proceder à audição do Conselho de Administração da Agência Lusa, na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre as condições de funcionamento da Lusa. Cumprimento o Sr. Presidente da Lusa, Nicolau Santos, que julgo que nos acompanha. Ainda não? Meus caros colegas deputados, afinal ainda não vamos começar esta primeira parte. Eu sugiro, se todos concordarem, é que passemos para a segunda parte e assim com o Sr. Presidente da Lusa. Também não é possível? Nós iríamos iniciar pelo ponto 8. Então, muito bem. Não havendo condições para isso, então, assim que houver condições, iniciaremos a nossa reunião.
Estão a ouvir? Estão a ouvir? Acho que sim. Não, vai ser diretamente no computador. Isso a gente foi. Não,
mas eu não estou a ver a imagem ainda, não é? Estou só a ver a Assembleia da República, quer dizer, estou a ver a minha imagem. Não estou a ver a imagem de pessoas ainda, mas pronto. Ah, pronto, agora já estou a ver. Posso desligar o telemóvel?
Então desejo novamente uma boa tarde a todas e a todos que estão ligados. Em particular, desejo boa tarde e que corra tudo bem ao Sr. Presidente do Conselho de Administração da Agência Lusa, que finalmente já conseguiu ficar online e mantém-se, não é, António? O Sr. Presidente da Lusa está online. Muito bem. Também já temos aqui, temos quórum, temos a maioria dos grupos parlamentares presentes e, portanto, vamos iniciar. E vamos iniciar a audição do Conselho de Administração da Agência Lusa na sequência do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD sobre as condições de funcionamento da Lusa. A grelha é a grelha desta comissão para a audição das entidades em comissão por requerimento de grupos parlamentares e, portanto, teremos o Grupo Parlamentar requerente, que neste caso é o PSD, que vai abrir a audição com 5 minutos, depois a entidade visita, a Lusa tem outros 5 minutos para responder e assim sucessivamente para todos os grupos parlamentares. Depois existirá uma segunda ronda em que temos 15 minutos a dividir pelos grupos parlamentares que se queiram inscrever, o mesmo tempo para o Sr. Presidente da Lusa e depois para rematar temos um encerramento em que o Grupo Parlamentar do PSD terá 2 minutos e a entidade da Lusa também terá outros 2 minutos. Portanto, sem demoras, vou passar a palavra, vou usar até 5 minutos, ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, coordenador do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, as senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o Dr. Nicolau Santos, Presidente do Conselho de Administração da Lusa. E, obviamente, todos nós estamos nesta sala, estamos enquadrados sobre o que se discute, mas, de todo modo, dizer que não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta vez que a Lusa, oficiosamente, faz sentir o constrangimento enorme que existe em relação ao seu orçamento e à execução do seu orçamento, porquanto a aprovação tardia determina coisas tão irónicas como não conseguir cumprir e depois ser obrigada a devolver ao Estado valores significativos Ainda para mais, conforme se via recentemente pelo relatório da IGF, ainda tem recomendações no sentido de fazer uma melhor otimização dos custos, ou seja, a culpa ainda é da Lusa. Se nós nos recordarmos que a Lusa é de capital maioritariamente público, isto adquire força aqui de alguma preocupação. Ora, este assunto já tem há alguns anos e tem vindo a acontecer consecutivamente. A verdade, Sr. Presidente, é que isto atingiu o limite quando, segundo o que foi trazido a público, mas Vossa Excelência poderá confirmar ou não, numa nota interna enviada aos trabalhadores, Vossa Excelência diz, em 19 de fevereiro, que há dinheiro até ao fim do mês. Bem, não há muitas qualificações para este tipo de coisa, mas de garantidamente isto não é nem boa gestão, nem serviço público, nem cautela do sócio-maioritário, nem cumprimento do contrato de concessão, nem cumprimento de serviço público, ou seja, atingimos o grau zero quando estamos a 11 ou 10 dias ou 9 dias do fim do mês e o dinheiro vai acabar. Isto parece-nos completamente surreal. Nós valorizamos muitíssimo, muitíssimo a Lusa, desde logo porque a Lusa representa no canal nacional de comunicação social um papel que é, neste momento, insubstituível. Dera-nos a todos que houvesse uma imprensa forte, concorrencial, implantada a nível regional. Isso não acontece e, portanto, a Lusa tem um papel fundamental. Além do mais, a Lusa assegura a presença e a notícia e a Lusa faz mais pela coesão territorial que dois ministérios deste governo. E, portanto, isso preocupa-nos muito. Quando a Lusa ameaça parar por causa de falta de dinheiro e sabemos que quem tem que o pagar é o Estado, há aqui alguma coisa que corre mal. E podia ter sido apenas, Sra. Presidente, Srs. Deputados, uma circunstância fortuita, aconteceu uma vez. Não. Isto acontece com constantemente e este ano acontece de forma ainda mais grave. E por isso, Sr. Presidente, nós gostaríamos muito de o ouvir. Primeiro, avaliar se é verdade ou mentira que Vossa Excelência em fevereiro informou os trabalhadores que só havia dinheiro até ao fim do mês. Se confirma também que o Sr. Joaquim Carreira, diretor da área de suporte à agência, também terá dito em janeiro que a empresa tinha tesouraria para um mês e meio, ou seja, se isto esteve mesmo para acontecer, se é que não está para acontecer, que medidas é que Vossa Excelência tomou para chegarmos até aqui, porque eu não acredito que tenha sido por distração da Lusa, se distração houve, foi de alguém, de quem, quais foram todas as diligências que a Lusa fez no sentido de regularizar esta situação. Segundo, como é que a qualifica, Vossa Excelência, dado que estivemos no limite de poder pagar as suas contas correntes, e também que compromissos é que tem da parte do Governo de que este assunto não só vai ser resolvido, mas como vai ser obviado nos próximos anos. Eu recordo que, é uma forma de gestão, não é nossa, não é do PSD, mas é uma forma de gestão. O PSD levanta uma questão desta natureza, o PS pede o adiamento do tema durante uma semana e vai a correr arranjar um cheque ou uma resolução do Conselho de Ministros. É uma forma de gerir, mas não é nossa, nem nos parece seja uma forma equilibrada ou aceitável. Mas, de todo modo, já temos, apesar de tudo, valeu a pena o PSD ter feito este requerimento, que foi aprovada pelo Conselho de Ministros na semana passada, a realização da despesa, prestação de serviço de interesse público da Lusa. Ou seja, Sr. Presidente, que garantias é que tem, o que é que lhe disse o Estado, mas muito especialmente, que diligência é que Vossa Excelência fez até hoje que tiveram tão pouco sucesso? Quem é que falhou e quem é que falhou tanto? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Dr. Nicolau Santos, Presidente do Conselho de Administração da Lusa. Tem a palavra, Sr. Doutor. Terá que ligar o microfone agora e começar de princípio, se não se importar.
Aqui, não é? Bom, suponho que agora estar-me a ouvir, certo?
Estamos a ouvir lindamente. Muito obrigada.
Peço imensa desculpa, tive uma luz aqui atrás, o Joaquim, mas ela se consegue resolver isso. Bom, o que eu gostava de... Pronto, é melhor, apesar de tudo. Bom, eu queria saudar em primeiro lugar a senhora Presidente da Comissão de Cultura e Comunicação, doutora Ana Paula Vitorino. Quero saudar também os senhores deputados e as senhoras deputadas por esta oportunidade da Luz a esclarecer este tema e quero saudar as perguntas, enfim, agradecer as perguntas do senhor deputado Salles de Oliveira relativamente a isto e sabendo que foi o PSD que pediu esta audição. Eu preparei um pequeno papel, enfim, vou lê-lo e que acho que dá resposta às questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado. Portanto, eu gostava de sublinhar, em primeiro lugar, que as declarações do Sr. Diretor da Área de Esporte da Lusa, o Dr. Joaquim Carreira, foram proferidas a 21 de janeiro, num encontro com a Comissão de Trabalhadores, onde eu também estava presente, e na altura espelhavam a situação da tesouraria da agência nesse momento. Ou seja, efetivamente, em 21 de janeiro, nós tínhamos em tesouraria disponibilidades até meados de fevereiro. Ora, muito bem, isto foi, como disse, no dia 21 de janeiro. No dia 22 de janeiro, deu entrada na conta da Lusa um valor de 604 mil euros, que era o valor referente à atualização da inflação relativa ao contrato de programa assinado entre o Estado e a agência para o período 2017-2019, que era um pagamento que a agência reclamava, que nunca tinha sido ainda acertado e que, portanto, que chegou exatamente nessa altura, ou seja, no dia seguinte a esse encontro e a serem divulgadas essas declarações. Mas, entretanto, eu devo dizer que no dia 23 de 11 de 2020, portanto, ainda novembro de 2020, o Sr. Secretário de Estado do Tesouro me tinha feito chegar um ofício dizendo que nós não tínhamos dado conta, não tínhamos identificado a transferência realizada pelo Estado de mais de 600 mil euros de atualização de inflação. Ao que eu, nesse mesmo dia, enviei uma carta ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro, dizendo-lhe que, efetivamente, ele teria decidido que essa verba fosse transferida e paga à Lusa, mas, efetivamente, ela não tinha dado entrada nos cofres da Lusa. E, portanto, não deu e não deu até ao dia 22 de janeiro de 2001, onde, efetivamente, entrou. Ora, a partir desse momento, a partir do momento que tivemos essa verba, a Lusa tem necessidades para fazer face aos seus compromissos cerca de 1 milhão e 200 mil euros por mês. A partir do momento em que tivemos essa verba de mais de 604 mil euros, ficámos com disponibilidade para pagar os compromissos da Lusa até ao final de fevereiro. Ao longo de todo este tempo, eu fui mantendo informado o Sr. Secretário de Estado do Cinema, da Audiovisual e Mídia das nossas preocupações com o financiamento da agência. E o Sr. Secretário de Estado foi-me sempre informando que o assunto estava a ser tratado entre a cultura e as finanças, por forma a ser encontrada uma solução. Essa solução terá surgido precisamente na quinta-feira de semana passada, no dia 25, quando houve uma resolução do Conselho de Ministros que, e agora vou citar, autoriza a realização de despesa pela prestação de serviço de interesse público a cargo da Lusa, Agência de Notícias de Portugal, pelo cumprimento das obrigações de serviço noticioso e informativo de interesse público. E, portanto, esta resolução do Conselho de Ministros vai resolver o problema de financiamento da Lusa nos próximos tempos e tudo indica que servirá para financiar a Lusa até ao momento em que seja validado pelo Tribunal de Contas, que seja validado precisamente o acordo entre o novo acordo que vai ser assinado entre a Lusa e as tutelas relativamente ao triênio 2021-2027. E, portanto, esta é a ponte, a resolução do Conselho de Ministros fará a ponte em termos de financiamento para chegarmos a uma altura em que, a partir do momento em que esteja validado o novo acordo, a Lusa passará a ser ressarcida por esse contrato que está a ser feito. De qualquer maneira, respondendo às preocupações do Sr. Deputado Salles Oliveira, eu gostava de dizer o seguinte. Eu acho que esta situação que ocorreu em 2016, em que a Lusa não teve contrato com o Estado. Em 2019, que a Lusa não teve contrato com o Estado, ou seja, houve resoluções do Conselho de Ministros, mas não um cumpriu mal. Demonstra, do meu ponto de vista, que é necessário encontrar um outro modo de financiamento da agência que não o orçamento de Estado. Em primeiro lugar, esta dependência acarreta normalmente um atraso significativo na aprovação dos orçamentos anuais da agência, como disse o Sr. Deputado, que só podem ser validados, portanto, os orçamentos da Lusa só podem ser validados depois de ser aprovado o orçamento do Estado, depois de ser validada, também a lei do enquadramento orçamental, e só depois disso é que a Lusa pode validar o seu próprio orçamento. Só para ter uma ideia, por causa destas restrições, o orçamento da Lusa em 2016 foi aprovado em setembro desse ano. Em 2017 foi aprovado em junho. Em 2018, o ano em que entrei na agência, foi aprovado em maio. E em 2019, em junho. E no ano passado foi aprovado em setembro. Ora, este ano houve, efetivamente, orientações por parte do Sr. Secretário de Estado do Tesouro para que fossem as orientações para a elaboração dos orçamentos das empresas públicas. Portanto, provavelmente este ano será possível ou seria possível aprovar muito mais cedo o orçamento da agência, só que nós temos este problema de ter de assinar o contrato ou ter de validar primeiro o contrato com o Tribunal de Contas para ele poder entrar em funções e, portanto, estaremos dependentemente disso. Mas este atraso na aprovação dos orçamentos, como vossas excelências calcularão, leva a que eles sejam dificilmente executáveis, porque depois temos de lançar contratos, contratos públicos para fazer adjudicações, para fazer investimentos, etc., e leva a problemas. E, portanto, em relação a 2016, quando não executamos, como foi dito também pelo Sr. Deputado, quando não executamos totalmente nem entregou o orçamento, temos de devolver esse dinheiro ao Estado. Em 2016, nós tivemos de devolver, por causa da execução em 2016 e a aprovação tardia, em setembro, como disse, do orçamento, tivemos de devolver 1 milhão e 400 mil, que foram entregues ao Estado em 2019. E agora, relativamente ao triênio 2017-2019, teremos de devolver 2,2 milhões de euros, 2 milhões e 200 mil euros ao Estado, precisamente porque não conseguimos executar nesse período os três orçamentos de maneira total. Portanto, isto obviamente levanta-nos problemas, levanta problemas em termos de depois de financiamento da agência, de investimento da agência. A agência é sobretudo uma empresa tecnológica, precisa de estar a par para servir os seus clientes, precisamente de estar numa situação em que pode fazer, não só cooperar com outros parceiros, como apostar em determinado tipo de desenvolvimentos tecnológicos, são fundamentais para cumprirmos o serviço em boas condições com os nossos clientes, que são cada vez mais exigentes, e, portanto, esta situação levanta-nos, efetivamente, dificuldades. Como digo, eu acho que começar a olhar para a situação da agência Lusa e compará-la, por exemplo, com a RTP, que tem muito maior estabilidade financeira a partir do momento em que começou a ser financiada pela taxa do audiovisual, obviamente constata-se que há aqui uma diferença em termos de estabilidade da agência, em termos de prestar o seu serviço e em termos de fazer o seu desenvolvimento tecnológico. A última questão que eu gostava de dizer é que, no entanto, em nenhum caso a prestação de serviço público esteve noticioso e informativo, esteve em causa. Ou seja, os trabalhadores da agência foram exemplares, quer os trabalhadores da área editorial, quer os trabalhadores da área não editorial, foram verdadeiramente extraordinários no sentido de dar uma resposta em condições muito difíceis. Todos eles estão a trabalhar em casa, todos eles são cerca de 250 pessoas em teletrabalho, mas têm dado uma resposta realmente exemplar no sentido de que não haja quebras na qualidade do serviço público que está a ser disponibilizado. Agora, em termos futuros, se nós tivermos para equilibrar orçamentos sistematicamente de reduzir o investimento, de não entrar em determinados consórcios porque não temos financiamento para isso, no desenvolvimento da agência e para cumprir os seus compromissos com o Estado.
Muito, muito obrigada, Sr. Doutor. Chama a atenção para a utilização dos tempos. O que está disponível para as respostas da Lusa são 5 minutos por cada grupo parlamentar e foram utilizados 8 minutos e 45 segundos, mas enfim, nós temos a tolerância, eu normalmente sou muito tolerante relativamente aos tempos por parte das nossas entidades, porque fazem o favor de estar aqui a esclarecer as dúvidas dos senhores deputados. Bom, passamos agora para o grupo parlamentar do PS. Passo a palavra ao senhor deputado José Magalhães, que nos acompanha via Skype. Muito boa tarde, senhor deputado, tem a palavra.
Olá, senhora presidente, caro presidente do Conselho de Administração do Lusa, senhoras deputadas, senhores deputados, eu julgo que estes esclarecimentos são úteis e que têm que ser inseridos no contexto próprio. Eu tenho diante de mim, graças a este maravilhoso modo de trabalho, a resolução do Conselho de Ministros 97/2019, em que se deu uma resposta reportada à data da aprovação em Conselho de Ministros à situação de necessidade de financiamento gerada pelo atraso na aprovação dos instrumentos que estavam previstos inicialmente, vinculando o Estado e a Lusa. Estes instrumentos precisam, se calhar, de uma reflexão que reflita a vossa experiência, a experiência do Estado. O grande problema aqui é que a experiência do Estado é uma experiência repartida, não é? Ou seja, teríamos que chamar alguém da cultura e também alguém do Ministério das Finanças, uma vez que é deste último que depende a luz verde, a que importa, definitivamente, para que o dinheiro circule. Este sistema, de facto, não é o único possível, não é? Há outros países em que o sistema é outro. Mas a verdade é que isso não se consegue discutir em abstrato. Eu não sei se a administração da Lusa já produziu algum estudo, ou esboço de estudo, sobre um sistema alternativo ao que está, ou que tem estado, em vigor, ciclo após ciclo político. Um outro aspecto, seria interessante partilharem essa informação e reflexão, porque uma coisa é completamente certa, o caráter um bocado errático da aprovação dos orçamentos resultou dos ciclos políticos, ou seja, repercutiu-se em tudo. Não está na nossa mão de determinar que não haja eleições ou que as eleições sejam num dia fixo, porque não são, dependem de muitos fatores. Portanto, sempre haverá problemas de compatibilização do chamado calendário ótimo, na ótica do gestor, com o calendário do caminho de pedras da vida política, que é feita disso e será sempre feita disso. O outro aspecto, Sra. Presidente, é que tudo isto serve, e é preciso não perder o rumo, para um objetivo. Por um lado, há um Conselho de Administração responsável perante os acionistas, que mudaram. Não sei qual é, digamos, o impacto dessa mudança. Era interessante sabermos a vossa percepção. Pode ser nenhum. E, em segundo lugar, porque esse dinheiro todo, este e o outro, estamos a falar apenas de uma faixa dos ingressos, servem para uma estratégia. Ora, o que muitas vezes é dito, até ensurdecer, é que não há estratégia. O que é uma coisa que me deixa sempre bastante surpreendido, porque quem ler a documentação disponível, e não é necessário um esforço de escavação hercúleo, basta ir de facto ao site da Lusa, encontra informação que eu acho bastante esclarecedora sobre qual é a estratégia para uma agência. Durante muito tempo duvidou-se que houvesse agência. Isso é um outro problema. Houve um momento da história da República em que se duvidou que houvesse agência, porque havia toda uma ideia no poder político de distingui-la ou de transformá-la numa coisa totalmente diferente. Eu fico muito contente, devo dizer, em ver que neste momento há um grande consenso pluripartidário sobre a importância da Lusa e sobre a importância da sua estabilidade financeira. Bem-vindos todos, incluindo o filho pródigo, que falou antes de mim. E, portanto, acho que era muito interessante discutirmos estratégia pura e dura e não aquilo que um diretor que está a fazer contas e a verificar que o dinheiro está a escoar disse um belo dia à Comissão de Trabalhadores, que tratou de tocar nos trombones do seu alarme, como é seu direito. Era isto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então novamente a palavra ao Sr. Presidente da Lusa. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de agradecer as perguntas do Sr. Deputado José Magalhães e dizer o seguinte. Efetivamente, eu penso que hoje em dia existe um consenso alargado ao nível político sobre a importância da Lusa. E se existe esse consenso, deveria ser a altura ideal para conseguirmos chegar a um outro modo de vivência da Lusa nos próximos anos. Só para os senhores terem uma ideia, antes da crise de 2011-2015, o serviço público medido pela indemnização compensatória que chegava à Lusa era de cerca de 15 milhões de euros. Durante a crise, e compreende-se porque a situação foi difícil para todo o país, durante a crise esse valor de 15 milhões passou para 10 milhões. Depois, em 2016, quando o primeiro governo do Partido Socialista chegou ao poder, subiu para 12,8 milhões. E agora foi acrescida de 300 mil euros em 2021 e, portanto, estará na casa dos 13,1 milhões. Este valor sem IVA. Mas este é um valor para suprir os compromissos da Lusa. E será este verdadeiramente o valor do serviço público? Eu penso que é a altura de fazer essa reflexão. Nesse sentido, Sr. Deputado, gostaria de dizer, acho que não é o momento, nem tenho tempo para isso, para dizer que efetivamente eu esbocei o que eu chamei uma reflexão estratégica sobre o futuro da Lusa e do serviço público da agência, que entreguei à tutela, para a partir daí podemos fazer um debate relativamente a esta situação. Tem muita razão quando diz que os ciclos políticos não são compatíveis com os ciclos empresariais. Em 2019, eu, enfim, no princípio do ano, comecei a avisar que era necessário discutirmos um novo contrato programa da Lusa com o Estado e foi-me dito claramente que, como havia eleições em outubro, o Governo não se sentia confortável para fazer esse novo contrato programa, senão depois das eleições. Como é evidente, depois das eleições ficou demasiado pouco tempo para se conseguir fazer um contrato que fosse validado em tempo útil pelo Tribunal de Contas e depois, em 2020, foi necessária então a resolução do Conselho de Ministros para resolver a situação. Quanto à questão acionista, não compete à administração da Lusa, enfim, é uma questão dos acionistas, não é uma questão da administração da Lusa. À partida, a mim pessoalmente parece-me que não há, na essência, não muda nada, porque o Estado continua a ser o detentor da maioria do capital da Lusa e, portanto, continua a ter poder de decidir o que fazer relativamente à agência. É evidente que se houver, depois desta alteração acionista que está programada, se houver eventualmente mudança do novo acionista para um outro acionista, que pode não ser nacional, eventualmente as coisas passam a ser um pouco diferentes. Mas isso são cenários futuros que não me quero alongar. Só uma última questão, eu dizia, para mim é muito claro, desde que cheguei à agência há 3 anos, eu defini uma estratégia para a agência, boa ou má, uma aposta muito clara nos países de língua oficial portuguesa, nos países africanos de língua oficial portuguesa e em Macau. Não houve uma aposta no Brasil, porque entendo que não faz sentido no Brasil, posso discutir isso noutro fórum, mas o que é certo é que esta definição, isto está obviamente consolidado, estarmos presentes junto das comunidades dos imigrantes, darmos um grande apoio à imprensa regional e estarmos junto dos nossos parceiros, tentando ao mesmo tempo dos parceiros de comunicação social nacionais, tentando ao mesmo tempo ganhar cada vez mais clientes fora da área não editorial, o que temos conseguido fazer, quer a nível de empresas e de bancos, por exemplo, do setor financeiro, quer a nível do setor institucional ligado ao Estado, quer a administração central, quer a administração local. Portanto, estratégia foi definida, pode ser completamente errada, mas isso é uma apreciação que obviamente não me compete a mim.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos agora passar para o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Costa, que nos acompanha via Skype.
Sr. Presidente, boa tarde também. Já tivemos alguma coisa, queria ver se consegui pôr a imagem. Ok. Queria então, na sequência das intervenções que já foram feitas e que apresentam alguns dados, e nas respostas do Sr. Presidente da Lusa já alguns dados que são relevantes para o esclarecimento dos tópicos desta audição, eu gostava de fazer 4 perguntas muito sucintas. A primeira tem que ver com a razão e a interpretação, ou a razão que conhece o Sr. Presidente da Lusa para os atrasos na aprovação dos orçamentos sucessivos, cuja execução apenas se inicia sistematicamente no segundo semestre do ano, já a beirar o terceiro, algumas vezes já a beirar o terceiro trimestre. Queria que o Sr. Presidente nos explicasse que razões é que têm tido explicadas pela tutela ou intuições acerca disso, para que estes atrasos sistematicamente se verifiquem com um prejuízo para a atividade normal da Lusa e, impossibilitando a execução das próprias verbas que estão definidas em função das necessidades que assim ficam por resolver. Em segundo lugar, o Sr. Deputado José Magalhães já fez essa pergunta de algum modo, mas o Sr. Presidente aludiu a um novo sistema para a aprovação dos orçamentos e para este funcionamento regular da Lusa em termos da sua capacidade financeira e do seu, da articulação do seu financiamento com a tutela. E eu perguntava ao Sr. Presidente da Lusa quais são os contornos de um tal sistema, que reflexão é que existe já no âmbito da Agência de Notícias sobre o modo como isso deveria funcionar. Em terceiro lugar, queria perguntar, considerando que, apesar de ter aumentado a dotação da Lusa, a dotação financeira da Lusa, depois dos cortes drásticos que foram feitos durante o governo PSD-CDS, apesar dessa dotação já ter aumentado significativamente ao longo dos últimos anos, ela ainda se mantém abaixo do que era a capacidade financeira da Lusa para cumprir a sua missão de serviço público antes da crise do corte, digamos, que foi aplicada em 2011. E, portanto, eu perguntava, considerando isso, considerando que ainda estamos aquém dos patamares de financiamento que existiam anteriormente, quais são os impactos desse desinvestimento na atividade da Lusa? Ou seja, o que é que a Lusa deixa de fazer por não ter ainda recuperado? O Bloco de Esquerda propô-lo, é bom lembrar, ainda recentemente, por ainda não ter recuperado os níveis de financiamento que tinha no pré-Troika. E, finalmente, o Sr. Presidente acaba de nos dizer que a alteração da acionista não muda nada porque o Estado se mantém, digamos, como acionista maioritário, mas que outra coisa sucederia se pudesse vir a transformar-se esta nova entrada de um novo acionista numa presença de capital estrangeiro na estrutura da acionista da Lusa. Essa questão não é nova, ela surgiu publicamente, surgiu, aliás, e curiosamente, nos jornais do próprio grupo económico que agora se tornou o único acionista privado, praticamente, da Lusa, ao comprar a parte da empresa, o Grupo Bel. O Grupo Bel, num dos seus jornais, ou melhor, um dos jornais do Grupo Bel, deu a notícia de que a Agência F teria um conjunto de protocolos em curso e em preparação com a Agência Lusa e que isso poderia ser a antecâmara de uma entrada no capital da agência. Bom, imagino que o Sr. Presidente da Lusa não pretende aqui especular acerca das possibilidades de uma entrada futura do capital da Agência F na Lusa, mas pergunto-lhe que protocolos são esses e que, o que é que já hoje é realidade neste processo, ou seja, o que é que nova relação ou novas linhas de trabalho e de articulação existem hoje entre a Agência Lusa e a Agência F, que possam ser interpretadas à luz desta, que estariam na base dessa notícia, porque é muito preocupante que possa desenhar-se no horizonte a entrada de uma agência de notícias, de uma agência espanhola que terá a sua agenda própria, mas que certamente não é a agenda do Serviço Público Nacional, que cumpre funções de soberania, inclusivamente, de relações internacionais de Portugal, em termos de comunicação social e com a independência que é devida, mas que cumpre uma função de soberania essencial, que é a que a Agência Lusa desempenha. Portanto, isto não vos parece que seja uma matéria pouco preocupante, e antes que as coisas aconteçam, é bom saber o que é que realmente já aconteceu e está a acontecer, e, portanto, pedir-lhe algum esclarecimento sobre esses protocolos e sobre essa colaboração que se estaria desenvolvendo entre a Lusa e a Agência F. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor Deputado. Passo novamente a palavra ao Sr. Dr. Nicolau Santos. Tem a palavra, Sr. Doutor.
Muito obrigado. Muito obrigado ao Sr. Deputado por as perguntas que coloca. Tem sido uma deputada que tem estado aqui para o Lusa, que tem acompanhado
enfim, a evolução da agência. Em relação às quatro questões, eu diria, quanto ao primeiro ponto, atrasos na aprovação dos orçamentos. Como disse, o orçamento da Lusa só pode ser aprovado depois de ser aprovado o orçamento do Estado e de ser aprovada e estar em vigor a lei do enquadramento orçamental. Só depois disso é que nós podemos aprovar o nosso orçamento, porque temos uma série de indicações que vêm da lei do enquadramento orçamental que é preciso plasmar no nosso orçamento. E, portanto, muitas vezes isso entra pelo ano fiscal em vigor adentro e leva a que nós, enfim, estamos no final da cadeia e, portanto, temos aprovações tardias. Como digo, também acontecem situações que derivam de final do contrato com o Estado e é preciso renovar esse contrato ou fazer um novo contrato, mas isso depois tem uma série de timings que passam não só por debates com a tutela para estabelecer o novo contrato, como passa depois pela aprovação do Tribunal de Contas, que também tem os seus tempos para analisar e sobre os quais e em relação aos quais ninguém pode atuar e, portanto, tem de esperar que o Tribunal de Contas valide esse novo contrato. E, portanto, tudo isto contribui para atrasar o funcionamento normal que eu encontrei quando cheguei à Lusa, já era assim e pelo menos até agora não houve uma alteração profunda, a não ser, como digo, em relação ao atual ano em que o Sr. Secretário de Estado do Tesouro, no final do ano passado, enviou de imediato as indicações de elaboração dos orçamentos das empresas públicas para este ano de 2021. Isso para nós seria a possibilidade de termos um orçamento muito mais cedo, mas, mais uma vez, temos neste momento esta questão do Tribunal de Contas e, portanto, sem termos o nosso contrato aprovado e enviado para o Tribunal de Contas, não poderemos avançar com o orçamento, com a aprovação do nosso orçamento. Bom, depois, em segundo lugar, relativamente a um novo sistema. É a minha opinião, e eu olho para o que se passa, por exemplo, para a RTP, mas olho, por exemplo, para o que se passa para a Agência IF, em que tem não só financiamentos que são muito mais estáveis, que não dependem do orçamento diretamente, e que, para além de serem muito mais estáveis, são muito mais previsíveis e são os contratos de programa com o Estado são bastante mais alargados, o que dá muito mais capacidade para olhar para o futuro. Há um ponto que eu penso que é essencial e que já foi referido pelo Sr. Deputado Salles de Oliveira, que é a questão de, se nós não executamos no ano fiscal o orçamento, temos de devolver parte desse investimento. Depois nós propusemos, acho que penso que é uma ideia que nós propusemos e que faria algum sentido, é que fosse possível que, se não conseguirmos executar o orçamento no ano fiscal, pudesse reverter essa verba para um fundo tecnológico, para, enfim, o que se queira chamar, modernização tecnológica, como se queira chamar, no sentido precisamente de continuar a fazer esse tipo de investimentos. É algo que também daria, em termos de modernidade da agência, daria um forte impulso àquilo que se tem vindo a fazer. Só para ter uma ideia, relativamente ao terceiro ponto, que são a questão da dotação da Lusa, do que vale o serviço público, por exemplo, eu, quando cheguei à agência, um dos problemas que estava em cima da mesa é eventualmente nós conseguirmos mudar o nosso sistema operativo, não porque ele não funcione muito bem, funciona, mas não nos dá grandes, é a propriedade de uma empresa grega, e não nos dá grandes possibilidades de nós fazermos desenvolvimentos comerciais ou que possam ter interesse comercial em cima desse sistema. E, portanto, colocou-se a ideia de que talvez fosse bom nós termos um sistema mais aberto, em vez de um sistema tão fechado, para avançar nesse sentido. Pequeno problema, o investimento era de cerca de 1 milhão de euros e, obviamente, com as restrições, as limitações orçamentais e a necessidade de lançar concursos internacionais com tão pouco tempo em cada ano fiscal, não era execuível fazer esse investimento. E, portanto, foi deixado para trás. O sistema operativo atual continua a funcionar muito bem, mas desenvolvimentos que nos permitam crescer nas receitas próprias, isso aí é bastante mais difícil. Finalmente, na questão da alteração acionista, Nós temos estreitos laços com a AGCF, colaboramos em vários projetos editoriais a nível europeu, consórcios que fazemos, umas vezes eles a liderar, outras vezes nós. Portanto, temos excelentes relações do ponto de vista administrativo e editorial. Eu sei que, em relação à minha antecessora aqui na agência, a Presidenta Doutora Teresa Marques, a Doutora Teresa Marques, houve troca de correspondência em que, na altura, a AGCF se mostrava interessada, eventualmente, ter uma participação no capital da Agência Lusa. Acontece que, entretanto, a AGCF muda com regularidade, por parte dos governos, muda com regularidade de presidente. E, portanto, eu já conheci dois presidentes da AGCF e, portanto, não sei se os objetivos hoje em dia são exatamente os mesmos, se não. O que é certo é que a mim não me chegou nenhuma manifestação de interesse neste momento, desde que estou cá, há 3 anos, de que a agência F queira entrar no capital da agência Lusa, mas efetivamente também li aquilo que o senhor deputado também leu, que eventualmente poderemos estar numa situação em que um novo acionista, ou enfim, o acionista que tomou agora uma posição maioritária na Lusa possa estar eventualmente interessado em vender a sua participação a alguém, seja a agência F, seja a outra, mas isso é uma mera especulação, enfim, relativamente àquilo que eu li nos jornais.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. A Sra. Deputada Diana Ferreira, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. E gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar o Presidente do Conselho de Administração da Agência Lusa, Nicolau Santos, de agradecer também o conjunto de informações que já foi dando ao longo das intervenções anteriores, sendo que esta mesma intervenção nós não podemos aqui deixar de referir na intervenção que fazemos a importância efetivamente da Agência Lusa. A importância estratégica de uma agência pública de notícias para o nosso país, seja no garante de cobertura noticiosa nacional, seja também no papel que tem para muitos jornais, para rádios nacionais, para rádios locais também, para outros suportes de informação, além naturalmente da importância que tem fora do nosso país, de um ponto de vista internacional e nomeadamente em locais com presença de comunidades portuguesas e também naturalmente nos próprios países da Cplp. Se é inegável a importância da Agência Lusa, do seu caráter público neste garante da cobertura noticiosa, é para o PCP também inegável que o Governo, até enquanto acionista maioritário, tem que assumir, e o Estado tem aqui que assumir um conjunto de responsabilidades na garantia das condições necessárias para que a Agência Lusa possa efetivamente cumprir todas as suas funções. Em várias dimensões, e que incluíamos aqui, ou referíamos só de uma forma breve, 4 dimensões, seja na questão da garantia dos meios humanos necessários para a cobertura noticiosa em todo o território nacional, sem os vínculos laborais precários, já foi feito também esse avanço, seja também na cobertura noticiosa no estrangeiro, como também referi, seja no cumprimento dos direitos laborais e remuneratórios dos trabalhadores da Agência Lusa, nomeadamente nos que estão previstos no Acordo de Empresa, seja também, no que há pouco ainda também falava, que era na garantia da adequação, no fundo, de um ponto de vista tecnológico, do conjunto das condições que a Agência Lusa precisa para desenvolver também a sua atividade, e também tem sido muito nesse sentido que o PCP tem desenvolvido uma intervenção muito continuada, nomeadamente no que refere ao reforço da indemnização compensatória da Agência Lusa, que já aqui percebemos, pela intervenção também que foi tida, que ainda não recuperou sequer aqueles que eram os montantes da indemnização compensatória de 2011, faltando aqui, neste momento, se apontei bem, a referência é aproximadamente 13 milhões de euros, sendo que em 2011 estaria acima dos 15 milhões de euros. Eu gostaria só aqui de lembrar que no atual orçamento foi proposta por parte do PCP também um reforço da indemnização compensatória, ficando esta indemnização compensatória acima dos 21 milhões de euros, integrando também neste valor 1,5 milhão que foi aprovado no Orçamento do Estado para 2020 e que não foi ainda na sua totalidade transferido para a Agência Lusa. Pedia também que confirmasse esta informação, ou seja, receberam 600 mil euros no início do corrente ano, no fundo, mas falta ainda naquela que foi também uma norma do Orçamento do Estado para 2020, a transferência do remanescente para atingir 1,5 milhão de euros, que pretendia, além de compensar as matérias da inflação, como também aqui já referiu, que pretendia também garantir à Lusa aquelas que foram, no fundo, os acréscimos associados à regularização dos vínculos precários dos trabalhadores, mas garantir também a compensação pela devolução dos 492 milhões de euros que a Agência Lusa também, em 2019, estava obrigada a devolver, enquadrado também nestes valores que aqui referiu deste triênio 2017-2019, que totaliza 2,2 milhões de euros. Eu lembrava aqui também, e esta proposta na altura foi rejeitada com os votos contra do PS e com a abstenção do PSD, lembrando aqui também que uma questão que o Dr. Nicolau Santos aqui colocou no âmbito da modernização tecnológica corresponde exatamente a uma proposta que o PCP apresentou no Orçamento do Estado para 2020. A criação de uma linha de modernização tecnológica para a Agência Lusa, em que esse mesmo valor era estabelecido entre o Estado e o Conselho de Administração da Agência Lusa, e que o remanescente do valor não executado em cada um dos anos reverteria exatamente para essa linha de modernização tecnológica, para que a Lusa pudesse fazer todos os investimentos dos quais necessita, não é? No exercício das suas funções, mas também para garantir que nenhum valor que é, até que é de direito, digamos assim, da Agência Lusa, sairia das suas mãos. Porque se há efetivamente um valor de indenização compensatória, se há um plano de atividades e se há um conjunto de valores associados a esse plano de atividades que a Lusa se compromete a cumprir, se a aprovação desse mesmo plano não é de todo imputável à Agência Lusa porque resulta efetivamente de atrasos da tutela num conjunto de matérias, naturalmente que a Agência Lusa, não tendo condições de executar o plano de atividades por força do atraso da sua aprovação, por razões que não são imputáveis à Agência Lusa, não pode ficar sem esse mesmo valor, e o que nós entendemos, e foi esse também esse instrumento que tentamos criar no Orçamento do Estado para 2020, para que a Agência Lusa ficasse efetivamente sempre com o valor da indemnização compensatória que lhe era atribuído, e garantindo também que em nenhum momento, em ano posterior, esse valor da própria indemnização compensatória era também ele diminuído. Infelizmente, mesmo para terminar, Senhora Presidente, infelizmente também esta proposta não foi aprovada da mesma forma que as outras.
Mais de 6 minutos, como sabe, são
5. São 5. Eu vou mesmo terminar, Senhora Presidente, e colocarei o resto das perguntas na segunda ronda, que ainda haverá uma segunda ronda, mas queria também perceber se estas eram soluções que ajudavam à situação da Agência Lusa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu peço sempre, peço atenção para os tempos, porque, de facto, nós não podemos, se cada um das pessoas que, dos senhores deputados que fizeram a intervenção, utilizarem bastante mais tempo, no total, vamos ter muito mais tempo. Muito bem, e passo agora novamente a palavra ao senhor Dr. Nicolau Santos, por favor.
Muito obrigado. Agradecer as questões da Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP, que é das pessoas que mais acompanha a vida da Lusa e que mais sabe, enfim, dos nossos problemas, das nossas dificuldades e também das nossas conquistas. E, portanto, quero agradecer as perguntas. Quero, enfim, agradecer também o facto de ter sublinhado a importância da Agência Lusa, que hoje em dia é uma rede indispensável. Tem sido sempre, mas hoje, com a crise que existe nos órgãos de comunicação social, é claramente uma rede indispensável para que sobreviva muita pequena imprensa local, regional, rádios, sites, etc., e também órgãos nacionais, mas sobretudo para essa capilaridade de informação e de coesão informativa nacional, a Lusa é, obviamente, indispensável, assim como é junto das nossas comunidades de imigrantes e nos países de língua oficial portuguesa. Dito isto, Enfim, nós temos feito um esforço relativamente à recomposição, como foi sublinhado, desde que eu cheguei. Nós recompusemos a rede nacional e internacional, a rede nacional de correspondentes com mais 20 pessoas, a rede internacional com 7 novos correspondentes. Aumentámos a nossa cobertura no estrangeiro em vários locais onde não estávamos presentes, porque a rede tinha ficado esgaçada em anos anteriores, nomeadamente nos anos da crise. Resolvemos, penso eu, contenciosos importantes que existiam com os trabalhadores, nomeadamente em matéria de avaliação que não foi efetuada entre 2011 e 2019 e que daria origem a promoções na carreira, a promoções, etc. Resolvemos também esse aspecto. Enfim, penso que temos feito dentro das nossas possibilidades o possível para resolver esse tipo de situações. E diria só, para concluir, que efetivamente a verba que foi aprovada o ano passado pela Assembleia da República para reforçar a dotação da Lusa em 1,5 milhão de euros teria, segundo fomos informados várias vezes, teria um calcanhar daqueles, digamos assim, porque não estava escrito no diploma de onde sairia o dinheiro, de que departamento do Estado é que viria o dinheiro que pudesse consubstanciar essa transferência. E, portanto, face a isso, enfim, era uma impossibilidade que eu não conseguia resolver. O que se passou é que, efetivamente, desse 1,5 milhão, nós recebemos estes 604 mil euros, que, no fundo, repõem valores da inflação para aquele período, para aquele triênio referido, 2017 e 2019, e não recebemos mais do que isso. E, portanto, esta é a situação relativamente a esse montante que foi aprovado pela Assembleia da República.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Chegámos ao fim da primeira ronda. Vamos passar agora, depois de ter combinado aqui inicialmente uma pequena alteração à grelha, passamos este encerramento da primeira ronda, passa para o final, como é lógico que passe, e vamos agora iniciar a segunda ronda. Na segunda ronda só estão inscritos três deputados e, portanto, cada deputado tem até 5 minutos. Sim, são 15 minutos a dividir por três, senhores deputados, não até 5 minutos. Eu agradeço que sejam cumpridos. E, portanto, passo agora a palavra para o senhor deputado José Magalhães. José Magalhães, que suponho que continua a acompanhar-nos via Skype. Tem a palavra, senhor deputado, por favor.
Muito, muito obrigado, senhora Presidente. Eu julgo que este debate é muito relevante pelo que exclui, não é? Ou seja, exclui cenários de caráter apocalíptico, em que não há futuro nenhum, em que toda a gente está zangada com toda a gente, etc, etc. Julgo que a coesão foi mantida na empresa, e isso é mérito, naturalmente, de todos os que intervieram nesse processo. Mas, quando se fala de futuro, é necessário ter ideias claras, e depois, evidentemente, vem a batalha pelo orçamento, ou pelas várias fontes de financiamento, nesse domínio. E no domínio orçamental, no que diz respeito ao Parlamento, foi dado um passo relevante. É evidente que podemos todos apontar para números piramidais, estratosféricos, etc. Mas para isso teríamos de tirar dinheiro a outras áreas, a outros setores, etc, etc., o que não aconteceu. Portanto, o passo dado é um passo que é positivo, não é? Ajustado. E contou, aliás, com no fundo e no fim, um consenso maioritário que permitiu viabilizar o orçamento. Sem isso não teríamos orçamento nenhum e, portanto, não haveria um tostão para um cêntimo para a Lusa nem para ninguém, não é? O que fica por discutir, e é esse o ponto que me chama a atenção agora, é uma coisa que está pouco nas mãos da administração, seja ela qual for, mas que tem a ver com a estrutura acionista da agência Lusa. porque quem fizer uma pesquisa, mesmo mal feita, ou sem grande capricho, encontra recortes de 2012, veja-se lá, em que se dá conta de que a agência EF não teria em condições de comprar Lusa, ou melhor, de comprar 45,71% do capital da Lusa pertencentes à Control Invest e ao Grupo Imprensa. Foi sempre isto que esteve em causa e não aconteceu por muitas razões. E na mesma altura, portanto, já estamos há muito tempo atrás, foi admitida a hipótese então da tal do acordo de partilhas, as mais diversas, eles connosco na América Latina, nós com eles na CPLP, exceto a do Brasil, etc, etc. Eu não fiquei com a ideia de que tenha sido dado, e estive atento, um balanço de como é que essa cooperação, como a cooperação atual, que por exemplo funciona para as fake news e bem, etc, etc, tem tido lugar. E se pode ter lugar num grau superior. Em segundo lugar, olhando a estrutura acionista, verifica-se que, descontada a mudança que todos sabemos, com a entrada do Grupo Bell, há entidades cuja participação no capital é simbólica. RTP, uma coisa absolutamente mínima. O 1º de janeiro, que já nem existe, 0,01. O Diário do Minho, 0,01. Ou seja, são participações puramente simbólicas, sem nenhuma... A reduzida participação da RTP significa que, aparentemente, a RTP não se sente como particularmente interessada na existência de uma agência noticiosa como deve ser e beneficiária disso. Aparentemente mantém a ideia de que deve ter uma agência lusa dentro dela, chamada RTP, RTP Notícias, que tem, através das suas sedes regionais, locais, etc., e hoje em dia com essa maravilha que é transmitir através de um Skype qualquer videochamadas de qualidade variável, e toda a gente aceita isso como normal, não é necessário mandar um homem com uma câmara e um repórter, uma repórter, etc, etc., para fundos ou outras. Portanto, assume-se como pouco interessada na Lusa. E essa participação do capital não é inexpressiva. Eu, tanto quanto a vejo, sempre acho escandalosamente baixa. E quanto a essa entidade chamada Notícias de Portugal, CRL, também gostava de perguntar em que é que isso se traduz. Portanto, nós temos aí um problema. Por último, nós gostávamos de ter esse documento de reflexão. Portanto, eu pedi ao Sr. Presidente que fosse pedido ao Conselho de Administração da Lusa uma cópia desse documento que circula entre a direção da Lusa, a direção não, a administração da Lusa e a tutela, porque na verdade nós somos shareholders nessa matéria, somos na verdade decisores qualificados nesse domínio. Portanto, eram estas as questões que deixava, porque julgo que em grande parte é delas que depende a resposta às incertezas da política. Era isto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Fica desde já solicitado ao Conselho de Administração da Lusa o documento que foi referido e que, portanto, agradecemos que seja enviado, não sendo confidencial, que seja enviado o mais... O meu está, o seu é que não sei. Eu vou repetir. Fica desde já solicitado ao Conselho de Administração da Lusa o envio do documento que foi referido, a menos que, comprovadamente, seja um documento confidencial. Mas, mesmo assim, poderá ser recebido na Assembleia com o protocolo de confidencialidade. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. De facto, Não há nada pior para a comunicação do que nós enganarmos no nome das pessoas, mas sei que não foi por mal. O meu nome é Paulo Rios de Oliveira. Sr. Presidente, já percebemos, pelo avanço que já leva esta audição, de como foi avisada, atempada e fundamentada esta audição, e o PSD andou bem em a ter requerido, porque de facto está aqui em causa é grave ou muito grave. Uma palavra prévia em relação ao Partido Socialista. Nós entendemos que o Partido Socialista vinha hoje defender uma causa indefensável ao fim de 5 anos de governo. Mas confesso que não esperava tanta indigência política no conteúdo da resposta. Primeiro, o Partido Socialista coloca-se na posição de comentador desportivo e passa a apreciar os assuntos fora para dentro, recomendando-nos a todos que nós façamos uma reflexão. A reflexão devia ser feita no governo que está lá há 5 anos. Com o Sr. Deputado José Magalhães, sugere que para o futuro, vamos primeiro olhar para o passado, porque este governo está lá há 5 anos e ainda por mais já percebemos várias coisas. A primeira é que não se tratou de uma infeliz coincidência, e há atrasos sempre, quem é que não os tem. Nós estamos a falar de um assunto que vem desde 2016 e isto é tão kafkiano que o governo sabe que quanto mais tarde aprovar o orçamento, mais mentiroso ele é e mais dinheiro vai receber no fim. Bem, isto, assim, de facto, percebe-se algumas coisas, mas agrava-se a partir do momento em que foi 2016, 17, 18, 19 e nada foi feito até hoje. E quando o Partido Socialista diz ao PSD, bem-vindo ao debate, façam lá a justiça de reconhecer que o PSD, desde o primeiro dia deste mandato, tem vindo a falar da Lusa, da importância da Lusa. O PSD fez a proposta de alargamento do prazo do contrato de concessão da Lusa de 3 para 6 anos, percebendo a necessidade que ela tem de alguma estabilidade, quer orçamental, quer estratégica, quer de investimento. Imaginem, os senhores, a nossa angústia a olhar para isto e dizer, mas qual investimento e qual médio prazo? A Lusa vive para respirar até ao fim do mês. Não é possível fazer investimentos. E então, a ironia de chegar ao fim do ano, não ter cumprido o orçamento por um motivo que não lhe é imputável, ainda ter que devolver, e ainda ter a IGF a dar-lhe uns conselhos, umas recomendações, como se a Lusa é que tivesse andado mal ou tivesse sido menos avisada no conjunto de cursos que faz, torna isto, de facto, surreal. Sr. Presidente, a pergunta que lhe faço é a seguinte, relativamente a esta questão. Considerando que a Lusa é uma empresa altamente tecnológica e, portanto, precisa de investimento, eu diria constante, para se manter atual, especialmente agora, já não digo para se manter atual, para se atualizar para o que nós já temos agora, a pergunta é, do ponto de vista da Lusa, tem alguma proposta, tem alguma resposta de qual seria o orçamento adequado, sendo que ainda para mais a Lusa teve, tanto quanto sabemos, algum tipo de despesas extraordinárias, nomeadamente com a questão, se não me engano, da internalização dos precários. E, portanto, a minha pergunta é, qual é o valor do orçamento que tem? Ou, dito de outra forma, se lhes fosse permitido usar o orçamento que é, em tese, atribuído, se esse seria suficiente para cumprir todas as suas obrigações? Segundo, perceber também, da parte do Governo, se este conjunto de alertas que fez, porque dizia há pouco que o Estado de Estado do cinema audiovisual disse que estava a acompanhar, ou o Governo estava a tratar. Pá, isto dito por ele, nós já sabemos o que quer dizer, é nunca. Mas perguntar-lhe com quem é que, ou se existe alguma perspectiva, alguma negociação, alguma proposta do Governo ou da Lusa no sentido de encontrar aqui um novo modelo, ou será nessa tal reflexão futura de quem cá está há 5 anos que nós vamos encontrar a resposta para isto tudo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado, à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP. Máximo 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e procurarei compensar o excesso de tempo da primeira ronda e, por isso, vou colocar, agradecendo também a resposta às questões iniciais que o PCP colocou, avançava aqui com 3 perguntas muito concretas, que é, considerando efetivamente estas necessidades da modernização tecnológica da Agência Lusa, se a solução, eu penso que sim, até porque ela foi referida pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, mas se a solução mais adequada é efetivamente a criação de uma linha de financiamento tecnológica direcionada para isto, servindo também esta linha de financiamento tecnológica, no fundo, como um instrumento para garantir que a Lusa nunca perde o dinheiro da sua indemnização compensatória, revertendo o dinheiro da indemnização compensatória, mesmo quando não executado no ano do plano de atividade, para esta linha de financiamento, podendo a Lusa também fazer com este dinheiro, ou garantir também um investimento do ponto de vista tecnológico com este dinheiro. Importava aqui também perceber, saber aqui um ponto de situação, no fundo, do contrato de prestação de serviços deste há 6 anos, há a resolução do Conselho de Ministros recentemente publicada exatamente sobre a questão do valor da indemnização compensatória, mas importava aqui perceber também o ponto de situação do contrato de prestação de serviços a ser assinado há 6 anos e perceber se há alguma perspectiva de quando é que ele poderá efetivamente ficar concluído e se também em todo este processo seja da discussão dos próprios planos de atividades, seja na garantia ou na entrega ou na atribuição, digamos assim, do valor da indemnização compensatória, se seria o ideal que tudo isto, e estamos naturalmente a colocar isto para futuro, já não será para este ano, mas se o ideal seria que todo este processo decorresse sempre até ao final dos 2 primeiros meses, digamos assim, de cada ano, aproveitando até o facto de haver aqui um contrato de prestação, no caso a 6 anos, que garantisse de alguma forma durante todo este tempo uma maior estabilidade à própria Agência Lusa. Perceber aqui também soluções que possam ser encontradas ou que estejam de alguma forma a ser encontradas neste contrato. E também colocar aqui uma outra preocupação, diria eu, mais do que propriamente uma questão, que se prende exatamente com a alteração da estrutura acionista da Agência Lusa. Não escondemos a preocupação que temos com essa questão, com o facto de haver uma empresa que pertence a um grupo ligado a um outro acionista da Lusa, que neste momento comprou a participação da empresa, sendo que também nos preocupa a forma como todo este processo se passou, ficando pouco claro, mesmo depois de uma pergunta escrita dirigida ao Governo e mesmo depois da resposta do próprio Governo, se o Governo sabia deste processo antes, se só tomou conhecimento pela comunicação social ou se sabia, ou se foi efetivamente acompanhando toda esta situação. Ou seja, são preocupações que nós temos e que iremos naturalmente continuar a acompanhar o seu desenvolvimento e que nesta mesma intervenção e neste espaço também não queríamos deixar de assinalar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não registro mais pedidos de intervenção. Pelo que passo a palavra desde já ao Sr. Presidente da Lusa para usar da palavra, responder ao que entender, e dispõe de um máximo de 12 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo pelo Sr. Deputado José Magalhães e pelas questões que colocou. E, em primeiro lugar, gostava de salientar que, efetivamente, por um lado, parece-me haver um grande consenso a nível político-parlamentar relativamente à importância da Agência Lusa, e isso, obviamente, não pode deixar de nos satisfazer, porque, efetivamente, nem sempre isso terá sido assim. Eu acho que a Agência Lusa tem de ser percebida como um contributo inestimável para a qualidade da democracia em Portugal e para o suporte dos órgãos de comunicação social em Portugal e também em países de língua oficial portuguesa. Temos um peso muito importante do nosso noticiário nos países de língua oficial portuguesa, em particular países africanos, e portanto isso faz de nós também um parceiro muito importante para esses países e para a democracia nesses países. Quanto à estrutura acionista, enfim, são duas perguntas que também, uma pergunta também foi colocada pela senhora deputada do PCP, Diana Ferreira, e o que posso dizer relativamente a isso é que eu fui avisado alguns dias antes por uma pessoa do próprio grupo comprador da participação da empresa que a operação estaria em andamento, mas enfim, não, não tinha nenhum poder nem para inviabilizar, nem para fazer nada que pudesse obstaculizar a essa operação. Quando muito andámos, enfim, isso aliás foi público, a saber quanto no quadro da operação, quanto é que valia a participação do Grupo Empresa na Lusa, e, enfim, o valor que lhe foi atribuído para ser comprado pelo novo acionista. Bom, o balanço da cooperação com a AGCIF tem sido, nós fizemos, como foi referido e bem, uma conferência em Lisboa, que depois seria replicada em Madrid, mas infelizmente a pandemia já não deixou, sobre fake news. Portanto, trabalhamos muito na área da desinformação, trabalhamos em projetos editoriais em que nos candidatamos a nível comunitário, a projetos que a União põe à disposição nesta área, fizemos um projeto editorial, por exemplo, nas zonas ribeirinhas, para saber como é que as pessoas vivem nas zonas de fronteira entre Portugal e Espanha. Temos tido outro tipo de projetos, uns temos ganho, outros temos perdido, mas a nossa colaboração, que é uma boa colaboração, tem sido essencialmente a nível editorial e não mais do que isso. Enfim, como disse também, os outros acionistas nossos têm pequenas participações e eu preferiria de longe que a Lusa, que pelo seu estatuto está, é um pouco híbrida em relação a empresas como, por exemplo, a RTP, que o Estado pudesse dar o passo em frente e comprar as posições acionistas dos privados para a Lusa se tornar uma empresa 100% pública. Acho que uma entidade como a Lusa, que presta essencialmente um serviço público de informação e noticioso, que merecia ser detida a 100% pelo Estado. Em relação ao Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, que tem sido, enfim, também tem sido uma pessoa muito atenta em relação à Lusa, e suponho que se deve a ele, essencialmente, o facto de termos conseguido, e isso já está acordado, embora o novo contrato de programa não esteja fechado ainda, mas já está acordado que o novo contrato de programa vai ter 6 anos, foi uma ideia porque me bati e que o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira conseguiu concretizar, juntamente com outros grupos parlamentares, que aprovaram seguramente esta iniciativa, no sentido de a Lusa ter efetivamente maior estabilidade. Estabilidade orçamental. Não é só a questão de termos o orçamento aprovado mais cedo ou mais tarde. É efetivamente estabilidade orçamental. Temos um horizonte com o que podemos contar. Sabemos que podemos fazer determinados tipos de investimentos estratégicos que não ficam por um ano, são investimentos que demoram 2, 3, 4 anos a atingir os seus objetivos. E, portanto, este tipo de estabilidade é essencial, porque de outra maneira é muito difícil governar a agência. É claro que eu penso que existe a ideia de que, mesmo que os nossos orçamentos, em última instância, estejam à beira de não ser concretizados, à beira de não haver dinheiro, eu acho que todos nós temos a consciência, dentro da agência, e suponho que no poder político, de que seria impensável que a agência pudesse não funcionar por falta de dinheiro. E, portanto, as soluções vão aparecendo, mas são soluções que aparecem um pouco, enfim, em in extremis para resolver situações que, se tivessem sido planeadas com mais tempo, isto é, se nós tivéssemos este contrato de programa há mais anos, há mais tempo, provavelmente não andaríamos várias vezes nesta situação de afogadinho. E, obviamente, a empresa é cada vez mais uma empresa de alta tecnologia. Nós estamos a avançar e já temos vários modelos de passagem de texto para voz ou voz para texto, de tradução simultânea, de identificação em vídeos e em fotos de pessoas, etc. Portanto, a Lusa é uma empresa cada vez mais tecnológica e, obviamente, necessita de investir nestas áreas para continuar a acompanhar esse desenvolvimento. O novo modelo de financiamento, bom, eu penso que ele poderá passar por várias soluções. 65% dos recursos da agência vêm da indemnização compensatória, mas cerca de 35% são receitas próprias. Essas receitas, do meu ponto de vista, podem aumentar, mas esse aumento existe também do ponto de vista cultural da própria agência. Exige algumas mudanças, exige que se olhe para a agência como uma produtora de um serviço público de informação, sem nenhuma dúvida, essa é a sua missão principal, mas depois pode servir clientes privados de determinadas madeiras, e isso tem de ser discutido atentamente, porque há quem, obviamente, conteste essa orientação e, portanto, é necessário falar sobre esta matéria. Aliás, em relação ao pedido que foi feito, eu terei muito gosto em enviar uma cópia do documento de reflexão que produzi. Esse documento está apenas nos dois membros do Conselho de Administração e na tutela, e, portanto, tem um certo nível de confidencialidade. Não é um documento público, não foi discutido dentro da agência, portanto, eu terei todo o gosto de enviar, mas pedindo também alguma reserva relativamente a esse documento. Relativamente às questões que a senhora deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português, nos coloca, e, como digo, é uma pessoa que tem acompanhado particularmente a agência. Relativamente à sua primeira questão, eu gostaria de dizer que é fundamental que a modernização da agência passe efetivamente por que nós possamos aplicar todo o dinheiro que recebemos da indemnização compensatória em investimento. Nós não estamos a gastar dinheiro em obras que não interessam ou a fazer algo que seja desperdiçar o dinheiro dos contribuintes. Não, nós necessitamos do dinheiro da indemnização compensatória precisamente para o aplicar na modernização da agência, em novos sistemas, em novas ideias que aparecem todos os dias para desenvolver do ponto de vista editorial, e claramente o futuro vai passar por aí. Nós estaremos, provavelmente, a caminho de cada vez mais as pessoas verem informação através dos smartphones, dos iPhones, etc. E isso é algo a que nós nos temos de ir adaptando, assim como há milhentas outras solicitações, peço desculpa, que têm vindo a aparecer e à qual nós precisamos de dar resposta. Quanto ao contrato de prestação de serviço, ele está neste momento a ser negociado, portanto houve um grupo de trabalho da Lusa que trabalhou com o Ministério da Cultura, chegou-se a um determinado documento, esse documento foi para o Ministério das Finanças, o Ministério das Finanças levantou 4 pontos que deveriam ser corrigidos, e nós estamos a debater esses 4 pontos para que depois o documento possa ir para o Tribunal de Contas. Quanto ao valor da indemnização compensatória, eu diria que face aos encargos que nós tivemos com a regularização dos precários, com aquilo que teve a ver com a atualização do passado, que em relação ao valor que está em cima da mesa, e como apesar de tudo foi aumentado cerca de 300 mil euros, que nós necessitaríamos cerca de mais 1 milhão de euros para estarmos confortáveis e para podermos não só fazer face a todos os nossos compromissos, mas, como digo, continuarmos a investir do ponto de vista tecnológico, porque esses investimentos são pesados, muitas vezes exigem e efetivamente inicialmente um investimento forte, e portanto nós precisamos desse dinheiro para fazer isso. Relativamente à alteração da estrutura acionista, como disse, eu sabia, soube uns dias antes, por acaso, enfim, alguém me telefonou, informei a tutela, mas enfim, foi algo que me escapou das mãos e que não tenho obviamente nenhum poder para exercer relativamente a essa situação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Chegámos ao fim da segunda ronda. Agora, para encerrar esta audição, o Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira dispõe de 2 minutos e depois, para concluir, o Sr. Presidente da Lusa dispõe de mais 2 minutos. Tem a palavra, Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente do Conselho de Administração da Lusa. O PSD sente que neste requerimento e nesta audição cumpriu rigorosamente o seu papel. Fiscalizou o Governo, indicou e salientou um assunto grave, e até me parece que prestou um serviço inestimável à Lusa, na medida em que conseguiu que o PS adiasse por uma semana esta discussão e fosse a correr ao Conselho de Ministros fazer uma resolução. Esta gestão à semana é mais digna de um quiosque de clube de bairro, mas é isto que temos. Ainda para mais, esta situação podia ter sido um deslize que aconteceu este ano, por motivos vários, até porque nós tivemos a pandemia, mas é uma situação que vem desde 2016. E o PSD, desde o início do mandato, que tem vindo a denunciar constantemente esta questão. Eu muito gostaria, Sr. Presidente, e oxalá isso aconteça, e o PSD fala lá com toda a alegria, de chamá-lo cá para falar dos investimentos estratégicos plurianuais, a modernização da Lusa, e não este tipo de coisas que, além do mais, provocam um enorme desgaste interno e um dano reputacional que, de facto, deve entusiasmar imensos investidores a querer ir para a Lusa, como a Lusa se apresenta neste momento e com o tratamento que o seu maior acionista lhe dá. Assim sendo, Sr. Presidente, parece que já vai chegar ao fim do mês de fevereiro, mas também lhe pergunto é tem alguma indicação do Governo de que isto vai mudar ou vai continuar igual? E se a indicação que Vossa Excelência tem é do Secretário de Estado de Ciência e Audiovisual está a ser tratado, Sr. Presidente, desengane-se. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra ao Sr. Presidente da Lusa para concluir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O que eu gostava de dizer em primeiro lugar, penso que esta audição foi importante, porque penso que se manifestou claramente um consenso relativamente à importância que a Lusa tem neste momento. E eu penso que isso nunca é demais sublinhar, porque, efetivamente, como nós não trabalhamos para o consumidor final, mas sim para os intermediários da informação, como não é visível o nosso papel na coesão social do país, do ponto de vista informativo, o nosso papel junto das comunidades dos imigrantes, junto dos países africanos de língua oficial portuguesa, junto de Timor, junto de Macau, enfim, como isso não é visível, muitas vezes a Lusa não tem o relevo e não lhe é atribuída a importância que ela efetivamente merece. E, portanto, saliento que desta audição saí muito confortável nessa matéria. Relativamente ao que a intervenção final do Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira disse, bom, o que eu posso esperar é que assim que seja aprovado, enfim, pelo Tribunal de Contas, o novo contrato de programa entre o Estado e a Agência Lusa, que nós, durante 6 anos, enfim, isso deve-se ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Dr. Paulo Rios de Oliveira, durante 6 anos, na Lusa, tínhamos, efetivamente, uma situação de acalmia relativamente a estes sobressaltos, embora, como digo, apesar de termos um plano a 6 anos, depois de tivermos todos os anos o drama de aprovar o orçamento mais tarde, as coisas complicam-se de novo. E se não pudermos reter parte do orçamento desse ano para investir depois, posteriormente, também teremos de novo um drama. Mas, enfim, penso que não vale a pena antecipar problemas nessa matéria. Penso que já é um grande ganho que a Lusa tenha conseguido que esteja definitivamente assente que o próximo contrato de programa com o Estado será há 6 anos e isso dará muito maior tranquilidade para desenvolver o nosso trabalho. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço mais uma vez a disponibilidade de Vossa Excelência para estar aqui e prestar estes esclarecimentos. Agradeço também a profundidade com que os prestou, não só os esclarecimentos relativamente às perguntas, como também ao seu posicionamento pessoal e julgo que institucional relativamente às várias matérias aqui colocadas. Julgo que iremos continuar a trabalhar todos em conjunto. É competência desta Comissão de Cultura e Comunicação fazer o acompanhamento e também propor definições estratégicas relativamente à Lusa, pela sua importância estratégica que tem para a comunicação e para a democracia em Portugal. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Senhoras e Senhores Deputados. Dando aqui por terminada a primeira parte desta comissão. Como sabem, agora iremos mudar de sala para a sala ao lado. Muito obrigada.